Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha da RH. E no episódio de hoje, eu vou falar para vocês, né, sobre como planejar a tua carreira. Na verdade, a pergunta inicial é, você planeja a sua carreira? Se você não planeja, você tá perdendo tempo. Vamos lá para você me ouvir, eu vou contar para você como eu, Isabela, planejo a minha carreira. Então, isso é muito mais uma história pessoal do que talvez um método específico. Mas tem funcionado muito bem para mim, então eu quero compartilhar alguns insights com vocês, beleza? Bem, pessoal, vou começar, né, falando para vocês que, antes de tudo, se você não me segue no meu Instagram, você está perdendo tempo. Me siga no meu Instagram, que é mocinha.rh, lá a gente conversa, troca ideia e você pode falar comigo. Afinal, aqui eu só falo e você só ouve. Então, me segue lá, hein? E agora, falando sobre carreira, né? Eu, gente, desde que eu me lembro, talvez no final do fundamental, eu sempre fui uma pessoa, uma menina, uma moça muito ambiciosa. Não porque eu tenha passado algum tipo de necessidade ou algo do gênero, mas porque eu sempre ouvi, né, ouvi assim que muitas coisas eram limitadas por dinheiro. Ai, não tem dinheiro, ai, tal coisa, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E é isso, pra mim, eu via, né, igual todo mundo, assistia as coisas na TV, via os desenhos e via como o mundo, né, para aquelas pessoas parecia maravilhoso. E pra mim, a única diferença entre elas e eu era que elas tinham dinheiro. É claro que a gente cresce e vê que na realidade aquilo nem sequer existe, mas que sim, o dinheiro facilita a vida das pessoas. Ou seja, jogando aqui crystal clear com vocês, eu nunca quis, por exemplo, fazer algo que mudasse a vida das pessoas. Eu queria ganhar dinheiro. Isso assim, falando de quando eu comecei realmente, né? E por que eu tô falando isso pra vocês? Porque eu cresci a minha vida toda com uma imagem de que você ser ambicioso era ruim, de que você ser ambicioso você ia passar por cima dos outros pra você ser melhor, ou que, enfim, pra você conseguir suas coisas, você seria uma pessoa que ninguém pode confiar, porque você pensa no dinheiro, pensa nas coisas. E eu nunca me encaixei nessa perspectiva, sabe? Eu nunca quis, por exemplo, passar por cima de alguém ou algo do gênero. Eu só queria realmente conseguir o melhor que eu pudesse e ia me esforçar para isso. Ou seja, quando eu fui escolher a minha faculdade, peraí, vou voltar um pouco antes. Eu acho super engraçado quando alguns amigos meus, né, ou pessoas que eu conheço, falam que desde cedo queriam ser médicos, advogados, dentistas. E aí eu não sei quanto é contexto social, tá, galera? Mas, por exemplo, para mim, isso nunca foi uma opção. Assim, opção de pensar mesmo. Quando eu era criança, eu nunca pensei sobre isso. É claro que essas profissões já existiam, mas pra mim era um negócio super distante, sabe? Não conhecia ninguém da minha família que era médico, advogado, nenhuma profissão das que a gente olha, né, e vê muita gente falando o que quer ser. Não. Na realidade, o pessoal da minha família trabalhava em fábrica, chão de fábrica, ou em escritório, né, fazendo coisas administrativas gerais. Ou seja, eu pensava que eu ia trabalhar com isso. Era isso que pra mim fazia sentido. Eu sei, uma das profissões que eu via, mas que eu nunca quis fazer, era ser professora. Nunca tive paciência nem com as minhas bonecas pra ser professora. E eu não queria isso, então eu sabia que minha mãe trabalhava com bastante papel. Desde criança eu gostava de papel, gostava de ter coisa material de escritório, né? Que a gente chama canetinha, lápis de cor, vários papéis. Então eu queria trabalhar com papel. E no fim acabei trabalhando com papel, né? Afinal, qualquer trabalho administrativo a gente tem uma demanda de papelada que a gente tem que fazer. Ou seja, né? Nunca fui algo assim, eu nunca tive um incentivo nobre pra querer fazer algo na minha carreira. Sempre foi assim, você precisa de um trabalho pra você arranjar dinheiro. Ponto. Aí passamos, né, mais pra frente, fiz o meu fundamental. Quando eu entrei no meu ensino médio, eu fui fazer um ensino médio técnico, né, em informática. E aí, pra mim, eu iria fazer a faculdade de informática, né? Só que na vida, gente, se vocês não sabem de uma coisa, a gente gosta do que a gente sabe e a gente não gosta do que a gente não sabe. Então, eu não aprendi algumas coisas bem no meu ensino técnico, né? Principalmente a parte final de programação, banco de dados. Isso me deixou super frustrada e eu falei assim, meu, não quero mais isso. Não quero, não quero, não quero. E aí, eu fui decidir pelo meu curso, fui decidir por outro curso. Pra mim, o curso ele tinha que ter um requisito principal, que era ser um curso noturno. Para mim, não era uma opção eu fazer um curso integral. Por quê? Porque eu sempre tive na minha cabeça que eu precisaria trabalhar enquanto eu faço meu curso. Ou seja, eu até vi alguns cursos que eram legais, interessantes, mas eu falava, ixi, integral não vai rolar. Primeiro porque meus pais nunca, né? Nunca foi uma possibilidade, primeiro, para meus pais pagarem a faculdade. E também, por exemplo, me manter em alguma outra cidade. Ou seja, para mim era crystal clear que eu teria que fazer um curso noturno. Eu até poderia, se eu quisesse, poderia. Mas eu não queria passar tanto tempo dependente financeiramente dos meus pais. Afinal, eu já tinha trabalhado antes e gostei de ter a minha independência. Beleza, beleza? Ou seja, eu fiquei pensando nos cursos e como toda pessoa, né, que não tem uma paixão por algo, eu escolhi fazer administração. E quando eu entrei em administração, minha ideia era fazer marketing, né? Ou seja, porque era o que eu tinha gostado, era a matéria que me parecia mais divertida e tudo mais, e eu aprendi algumas coisas em marketing na empresa júnior. Só que, aí, né, meus amigos, eu consegui o meu primeiro estágio em RH, e foi aí onde tudo começou. Ou seja, eu só consegui estagiar a partir do meu segundo ano da faculdade, e foi onde eu tive meu primeiro contato com RH. Na realidade, gente, eu não buscava um estágio em RH, eu buscava um estágio que me pagasse relativamente bem para minha perspectiva. Ou seja, além disso, eu consegui um estágio numa empresa boa, né, uma empresa global, enfim. E aí, isso para mim foi meio que uma virada de chave. Porque quando eu entrei na empresa, primeiro que assim, eu vi pessoas que conquistavam e tinham coisas que eu nunca tinha imaginado na minha vida. Coisas que eu não tenho no meu círculo social. Então, isso abriu minha cabeça para ver que, sim, tem gente com muito dinheiro, tem gente que entrega muito resultado e tem gente com muita responsabilidade. E foi isso, foi aí quando eu comecei a talvez conseguir concretizar o que eu queria, né, em termos palpáveis. Ou seja, não só, por exemplo, eu quero ser alguma coisa, mas eu consegui olhar para as pessoas que estavam à minha frente e falar, putz, é isso que eu quero ser. E tendo isso na minha cabeça, né, ou seja, logo no meu primeiro estágio, foi quando eu tive isso. Eu sempre fui uma pessoa que gosto muito de aprender, gente. Então, assim, se você está começando agora, seja uma pessoa curiosa, busque por aprender, e aí muitas coisas vão acontecer naturalmente. Ou seja, eu comecei a olhar para as pessoas e eu via, por exemplo, minha gerente. Falava, putz, quem minha gerente tem que eu não tenho? Onde ela passou pela carreira? Quais foram as experiências dela? Ou seja, isso era o que eu faço até hoje para conseguir compreender o que eu preciso fazer se eu quero estar naquela posição. É claro que não tem uma regra exata, não é mesmo, eu não vou conseguir trabalhar nas mesmas empresas, nem fazer as mesmas coisas, mas era uma das opções. Ou seja, dica número 1. Encontre, né, hoje em dia com o LinkedIn extremamente fácil, ou no seu ambiente de trabalho, uma pessoa que você pretende chegar até aquela posição, uma pessoa que ocupa essa posição, né? Por exemplo, minha meta de carreira é ser uma diretora de RH. Então, eu olho para as mulheres que são diretoras de RH hoje e penso, putz, o que elas têm, o que eu preciso ter? E, gente, isso eu fui fazendo para todas as coisas. Eu era estagiária, pensava, putz, o que um analista faz? Na verdade, assim, eu pensava, o que uma pessoa efetivada faz? Que a gente não pensa em analista, né? Beleza, quando eu fui efetivada, eu comecei a olhar, o que as pessoas acima de mim fazem? Como elas planejaram a carreira delas, né? E foi aí onde tudo começou. Ou seja, olhe para as pessoas que você se inspira e fala, o que essas pessoas fizeram, o que elas têm e o que elas, né, o que diferenciou elas. Se essa pessoa está no seu dia a dia, cara, você tem a faca e o queijo na mão. Afinal, você pode sentar com a pessoa, entender a história dela, entender como tudo funciona. Ou seja, para você planejar sua carreira, uma das maneiras que eu acho mais fácil é você ser curioso, né? Busque entender quem são essas pessoas, o que elas passaram, porque isso vai te dar norte. Você vai entender, por exemplo, que a pessoa fez uma pós nisso, ou que a pessoa sabe X idioma, que a pessoa trabalhou em tal lugar. Você consegue montar um panorama do que aquela pessoa fez e o que você precisaria fazer. Ou seja, essa é a minha dica número 1. Busque inspirações e entenda qual foi a estratégia usada por eles. A minha segunda estratégia, e aí não era tanto uma estratégia pensada, tá, galera? Porque eu acho que eu comecei a ter uma estratégia, acho que realmente nos últimos anos. É sempre fazer o seu melhor possível e buscar conhecimento para inovar. Ou seja, gente, desde que o meu primeiro estágio, eu sempre queria fazer o melhor possível. Eu queria entender, eu queria, né, saber por que eu estava fazendo aquilo, queria saber como que eu podia melhorar. Ou seja, isso sempre foi um desejo meu, sempre foi uma vontade que eu tinha. Ou seja, se você está começando sua carreira, busque entender tudo o que acontece ao redor de você. Como você pode fazer, o que você pode ajudar. Tem um processo que você faz, pesquisa que, como você pode melhorar ele, né? Pesquisa o que você pode implantar, enfim. Comece a buscar novos conhecimentos e, consequentemente, novas responsabilidades. Isso vai fazer com que você ganhe experiência naquilo, né? Mesmo que na sua empresa hoje não tenha oportunidade de, putz, você virar um diretor ou algo assim, você pode sim aprender e juntar experiências para que você, quando você, né, tiver a sua carreira mais construída, essas experiências vão te dar a base para você chegar onde você quer. Ou seja, essa sempre foi minha estratégia. Olhava para as pessoas na frente, via o que elas tinham, e aí eu começava a querer fazer o melhor possível. Ah, se todo mundo que é diretor precisa de espanhol, cara, hoje eu estou correndo para aprender espanhol, isso é verdade. É, se eu vejo que as pessoas, né, trabalhavam, fizeram uma pós nisso, fizeram uma pós naquilo, o que, que eu quero? Será que eu consigo alinhar para isso? Você começa a ver padrões, né? E sempre entreguei os melhores resultados. Beleza, gente? Essa foi uma estratégia assim, ó. Acho que da melhor maneira da vida, né? Da melhor maneira que eu já vivi em minha vida. Só que nela tinha uma coisa que pra mim sempre foi intrínseca, mas que eu acredito que não pode ser intrínseco pra vocês, que era, eu sempre queria uma posição maior. Ou seja, eu estou na posição de estagiário, eu quero uma vaga efetiva. Entrei naquela vaga efetiva, eu quero subir pro próximo nível. Ou seja, eu tô sempre olhando pra qual é o próximo passo da minha carreira. Isso sempre foi natural pra mim. Mas eu sei que não é natural para todo mundo, por isso também estou falando sobre. É, pense na sua posição, você acabou de chegar nela. Você já começa a pensar o que você precisa entregar ali, como você pode entregar mais e qual é o próximo passo. Para onde você quer ir daqui para frente? Em quanto tempo, mais ou menos, você quer chegar nesse lugar? Tendo isso escrito, né, tendo isso em mãos, você consegue, né, fazer meio que o de trás para frente. E aí é sobre isso que eu quero falar pra vocês, que como hoje eu planejo minha carreira e também eu acho que tem dado muito certo. Eu hoje tenho 23 anos, esse ano eu vou fazer 24, e meio que começou a cair a ficha, assim, gente, que o tempo passa, e que logo, logo, né, não tão logo, logo, mas rápido eu chegarei aos 30 anos. E pra quem é mais jovem, sei lá, eu sempre entendo que os 30 são meio que uma marca, assim, sabe? Tipo, putz, 30 anos, o que você já fez aos 30 anos? Enfim, idade não é uma medida de tudo, mas pra mim é importante, então eu meio que uso com parâmetro. Ou seja, eu coloquei com 30 anos, o que, que eu quero estar fazendo da minha vida? Como que eu quero estar? Que cargo eu quero ocupar? Quanto eu quero ganhar de salário? Porque como eu falei, pra mim dinheiro é importante. O que eu quero estar fazendo? Como que tem sido a minha trajetória? Beleza. Pensei no 30, que era um marco que está não tão perto, mas também não está longe pra mim. E aí, gente, foi quando eu comecei a escrever no papel de trás pra frente. Beleza, se nos 30 eu quero ser gerente, o que, que eu preciso ser antes? Ah, eu preciso ser uma coordenadora, uma supervisora, eu preciso ser uma analista sênior, analista plena, analista júnior. Ou seja, eu vi que tinha muita etapa na minha frente. O que, pra ser sincera, me chocou um pouco. Porque eu não achava que precisaria de tanto tempo e meio me deixou desesperada, assim, tipo, putz, acho que não vai dar tempo. E imagina só se eu vou fazer isso só com 28 anos, e aí eu começo a colocar no papel e sei que as coisas não vão dar tempo, né? Ou seja, quanto antes você fizer isso na sua carreira, com mais calma e com mais estratégia você consegue planejar isso. E aí eu fiz até os 30, gente, depois eu fiz dos 30 aos 35, dos 35 ao 40, fui escrevendo realmente o que eu esperava fazer, em que momento, né, eu queria fazer aquilo da minha vida, quando que eu vou querer ter filhos, quando eu vou querer casar, ou seja, pra mim isso é relevante, né? O que, que eu vou querer ter? Vou querer ter uma casa, pipipi, popopó, ou seja, tudo isso eu escrevi, né? Escrevi em quando eu queria ter, que ano, né? Quantos anos eu teria naquele ano? E isso foi como eu, né, estruturei meu planejamento de carreira hoje. Ou seja, e determine um... Essa é a dica, né? A dica de planejamento de carreira aqui. Determine um prazo. Pensa assim, daqui tanto tempo eu quero estar fazendo isso, né? Pense num prazo que não seja tão longe, mas que também não seja tipo ano que vem, sabe? Pensa daqui uns 6 anos, 7 anos, né? Onde você quer estar e o que você quer estar fazendo. Depois você faz o caminho de volta. Isso pode te surpreender e você fala, meu, eu tô totalmente distante do que eu planejo. Ou seja, se eu continuar fazendo isso daqui, eu nunca vou chegar lá no prazo que eu quero. Ou não, você pode ir lá e falar, putz, eu tô melhor do que eu esperava. Será que eu consigo deixar essa meta, né, um pouco mais, mais agressiva, diminui o tempo, eu vou conseguir, em vez de 5, em vez de 7, em 5. Essa é a maravilha de a gente colocar as coisas no papel e ver com perspectiva. Eu vejo, gente, que acontece muita coisa na nossa vida. É claro que isso, gente, eu, né, sempre faço integração de novos colaboradores em todas as empresas que eu já trabalhei. E assim, isso é muito comum da gente ouvir, que é o seguinte: as pessoas entram na empresa esperando um plano de carreira. Ou seja, esperando que a empresa vai pegar um pacotinho pronto e já entregar para você: olha, você vai ficar aqui nessa posição 2 anos, depois daqui você vai para lá, vai ficar mais 3 anos, 2 anos, e daqui X tempo você vai ser isso. Gente, isso não existe, só existe no mundo de vocês, na cabecinha de vocês. A empresa, sim, tem o planejamento de sucessores, ou seja, né, que ela planeja para o futuro, ou seja, existe sim um planejamento de carreira da empresa. Mas não é necessariamente o seu planejamento de carreira. A empresa planeja para os funcionários, né, o que é melhor para ela. Como que a empresa, né, precisa que você esteja daqui, sei lá, 5 anos. Mas isso não necessariamente é o que você quer, ou é o que é melhor para você, ou é no tempo que você quer. Ou seja, se você deixar sua carreira na mão de uma empresa, uma pessoa que não é você, você pode chegar num lugar e ver que não era aquilo que você queria. Eu vejo muitas pessoas que passam anos e anos e anos numa empresa e depois saem de lá meio totalmente perdidos. Acontece alguma coisa, é mandada embora, e aí a pessoa fica: meu, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Isso pode acontecer com todo mundo? Claro que pode acontecer, gente. Mas o meu ponto é, quando você tem planejado, você vai fazer aquilo acontecer. Se você, por exemplo, vê que você quer ser, por exemplo, igual eu, gerente, daqui 7 anos, você precisa ver os lugares onde você trabalha ou onde você quer trabalhar. Será que, se eu continuar aqui onde eu trabalho, eu vou conseguir ser gerente, né, nesse tempo ou não? Putz, se não, para onde eu preciso ir? O que eu preciso fazer? Como que eu posso realmente começar a me preparar para aquilo? Porque não vai ter, depois disso, uma maneira de você ir para onde você não sabe. O que eu acho mais triste é quando as pessoas deixam a vida me levar, né? Ah, não, o que for acontecendo vai acontecendo. E aí, geralmente, algumas pessoas dão sorte, né? Realmente trabalham bem naquela função e dão sorte. A empresa acaba promovendo, né? Nunca foi algo, talvez, que a pessoa planejou e almejou. Sim, isso acontece bastante, gente. Mas tem noção que isso pode não acontecer? E assim, às vezes você chega naquele lugar e você não sabe se era realmente aquilo que você queria, sabe? Ou será que você poderia ter alcançado aquilo antes? Eu acho difícil, né? Se você prefere levar a sua vida, sua carreira assim, beleza, gente. Sorte pra vocês, né? Não vou criticar. Mas eu, como vocês já ouviram minha história, como uma criança, uma adolescente super ambiciosa, pra mim é impensável deixar a minha carreira e o meu sucesso nas mãos de outra pessoa. Isso é meu. Quem planeja sou eu. Eu sempre quero o melhor que eu posso. Então, acho que quanto mais eu fui crescendo na minha carreira, mais eu fui aprendendo a olhar e ver mais pra cima. Antes, eu pensava que, sei lá, ser um analista sênior já era, tipo, supra-sumo. Hoje, eu olho e, pra mim, o supra-sumo é você ser um diretor Latam, ou algo assim, sabe? O diretor global de RH, pra mim. Ou seja, é isso pra onde que eu olho. Ainda, pra mim, tá muito distante? Sim, gente, pra mim, ainda tá muito distante isso. Mas, cada dia que eu faço, eu vou construindo. Cada etapa que eu venço, cada coisa que eu aprendo, eu vou construindo o meu conhecimento pra isso. Por quê? Eu ouvi uma coisa que, pra mim, assim, nunca fez tanto sentido quanto eu entendi na minha carreira. Quando eu tava desempregada, foi muito difícil arranjar meu primeiro estágio, né? Ou seja, imagine numa escadinha. O primeiro degrau foi muito difícil, era muito alto. Depois, quando eu fui, por exemplo, mudei de estágio, o degrau ainda era alto, mas não era tão longe assim, sabe? Não era tão alto. Depois que eu estava já na minha vaga de estágio, para eu ser uma funcionária efetiva, também não foi um degrau tão alto. Por quê, gente? Por que os degraus vão ficando menores? Porque você já tem uma base. Então, imagina na escada, tem o topo lá, que é a função diretor ou X que você quer. Quando você está no zero, a distância é muito maior. Mas conforme você vai subindo na sua escada, os passos vão ficando menores, né? E você vai ficando cada vez mais perto. Ou seja, o seu conhecimento, ele é exponencial. Ou seja, cada conhecimento que você tem, você não precisa construir ele de novo. Na verdade, ele é uma escada para você chegar naquilo. Não é como se, por exemplo, eu já estou no segundo degrau da escada, aí quando eu saio daquele trabalho, eu volto para o nível zero e tenho que subir, dar um pulo 3 vezes maior. Não, eu tô naquele lugar, eu preciso dar um pulo uma vez maior, né? Não sei se tá fazendo sentido na cabeça de vocês. Mas a ideia principal é essa. A sua carreira, você vai construindo aos poucos, né? Não é porque você olha e fala, putz, gente, minha carreira até agora foi tão difícil conquistar um estágio, foi tão difícil ser efetivada. Será que vai ser tudo tão difícil? Ah, eu não sei, eu vou ficar aqui mesmo que aqui tá bom. Não, gente, quanto mais você vai crescendo, você fica com mais responsabilidade, mas mais fácil fica. Você tem liberdade para organizar a sua agenda, você consegue, né, decidir por você, se você... Você acontece tendo a liberdade para você fazer o seu trabalho. Isso indica também que você vai ter que trabalhar muito mais. E você não precisa querer isso, tá? É, nem todo mundo precisa olhar e falar, nossa, eu quero ser CEO de uma empresa. Não, gente. Tá tudo bem se você não quiser, tá? É, só que... Mesmo que você não queira, sei só onde você quer chegar, né? E quando você quer chegar, o seu insight é válido para todo mundo. Não só para quem quer, por exemplo, nossa, chegar num caminho, assim, super alto, ou para quem não. Ou para quem tá tranquilo, enfim. Isso é uma reflexão muito pessoal. E o que eu queria transmitir para vocês hoje é como eu fiz e como eu encaro, qual a minha perspectiva sobre planejamento de carreira, né? Como que você vai planejar os seus steps para você chegar onde você quer. E é isso. Bem, pessoas, espero que vocês tenham gostado. Muito, muito, muito obrigada por ter me ouvido. Se você achou meu conteúdo bom, meu conteúdo útil, manda pro pai, pra mãe, pra tia, pro vizinho, porque você nunca sabe o que a outra pessoa pode precisar ouvir, tá? Se você quiser me acompanhar, enfim, você pode encontrar meu podcast e ouvir todos os meus episódios já. E você também, né, pode me seguir no meu Instagram, enfim, a gente conversa por lá, tá bom? Pra você não esquecer, meu Instagram é mocinha.rh. Um super beijo e até a próxima!